Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 3 dias depois, realizando o que havia imaginado, Anselmo instalava-se em casa de Pedrosso. O professor recebeu-o com alegria, e como ele levava apenas a canastra e alguns livros, tendo deixado mais com o alemão, não houve necessidade de modificar a disposição móveis, que eram poucos. Viviam na pequena casa, além de Pedroso, o macambúzio Alfredo que, sendo irmão do professor, parecia-se tanto com ele como com o terceiro, um hóspede, o Raul, rapaz de 20 anos, que era uma montanha de carne. Com uma decidida vocação para o teatro estreara, aos 18 anos, na Fênix Dramática, com o Galvão, fazendo pequenos papapéis com discrição e suor a ofa. Lembrava-se com orgulho de um salteador que interpretara com tanto talento que o empresário, depois da primeira récita para animá-lo, disse Raul, não fosse a tua corpulência e irias longe no teatro, mas assim, filho, com quanta enxúndia, cansas depressa. Efetivamente tensou ou antes desanimou. A gordura caminhava com tamanha pressa pandeando-lhe o ventre, enchendo-lhe as coxas e os braços que, se uma peça lograva fazer carreira, a 20ª representação Raul era forçado a recorrer ao alfaiate para que lhe alargasse as roupas. Retirado do teatro, com o qual o toucinho incompatibilizara, vivia melancolicamente, engordando e recitando monólogos pela casa, a quando não ia para a cozinha aguar o ensopado ou salgar a sopa. Mas a alma era grande, não raro rebentava-lhe dos olhos em ternura lacrimosa ou exclui-lhe do peito largo em suspiros estéticos sobre algum papel totonitruante de tirano em peça truculenta. Sentia-se-lhe na melancolia do olhar a nuvem de um pensamento triste que se podia traduzir livremente nesta lamentação. Que grande artista se perde neste jacá de totocinho. Em verdade, era um jaia tochado. Pedroso conhecer o Raul na caixa da Fênix, quando por lá andara enamoradamente, com grandes ramos de rosas, seguindo os passos de uma atriz. O professor tinha também certa queda para o palco. Não fossem delicados escrúpulos, a família e os alunos. O teria aceitado um convite que lhe fez o Galvão no tempo do idílio, mas o macambúzio Alfredo chamou-o à ordem salvando-o, entendo uma queda fatal no conceito do público e na comparsaria. Consolava-se fazendo galãs em teatrinhos particulares. Era melífluo, com muita expressão, aos pés das dãs, rente da caixa do ponto para falar com segurança do seu amor. Alfredo era circunspecto e estudava ciências exatas. Não fumava, recolhia-se muito cedo, evitava os olhares das mocinhas da vizinhança. Comiam em casa, o Raul cozinhava por economia, à mesa os companheiros gratos. Ouviam a história dos seus triunfos no teatro da Rua da Ajuda. Anselmo, posto que não tivesse os cômodos que sonhara, viveu com certo conforto, dormindo à sombra do Raul que roncava como um vulcão. Foi nesse homizio que ele fez os seus melhores estudos literários. O Raul, que o admirava, ficando em casa enquanto os dois irmãos iam explicar os substantivos e os teoremas, metia-se num canto com um maço de comédias e lia, rindo às gargalhadas, enquanto Anselmo, de papo para o ar, devorava Shakespeare, Dante e Ariosto e quantos poetas lhe caíam nas mãos por empréstimo, porque os seus livros estavam lidos, relidos e vendidos. À noite, às vezes, serenatas passavam pela rua silenciosa enfurecendo os quis que investiam e Pedroso, sempre jocundo, abria as portas da casa ao grupo ou seguia com ele o herdeiro correr o bairro a do adormecido. Anselmo nem sempre o acompanhava e preferia carpear preguiçosamente em casa lendo ou palestrando. Raramente descia a cidade. Refazia-se física e espiritualmente preparando-se para o grande dia em que tencionava aparecer sobraçando originais do primeiro volume da grande série. Os rapazes falavam do seu sumiço, faziam conjecturas e ele continuava tranquilamente os seus estudos. Rui Vaz, instalado definitivamente no palacete do Visconde, engordava e tinha quase concluído o seu romance. Um incidente, porém, alvoroçou o estudante, o Alfredo, sempre taciturno, descobriu, uma manhã, na fronha alva do travesseiro, uma mancha de sangue, como houvesse na família vários casos de tuberculose. Ficou alarmado decidindo, desde logo, mudar-se para o campo onde houvesse ar puro e árvores e com precipitação, não querendo dar tempo à moléstia. Meteu-se num trem e foi correr os subúrbios achando uma casa modesta, de feição campestre, com muito terreno arborizado e uma cacimba em cascadura, numa larga estrada com a tarta deserta que levava aos montes. A mudança foi feita num dia. Anselmo, a lembrança de viver em tanto arredado sítio, hesitou antes de permitir que a sua canastra fosse despachada, mas Raul e Pedroso convenceram-no, falando-lhe do silêncio do campo, propício à meditação e ao estudo, bom ar saudável, da água cessete, dos saborosos frutos, e Anselmo deixou-se levar, não prometendo demorar-se porque tencionava arranjar um lugar na imprensa que, ao menos, lhe desse para casas e comida. A casa era realmente pitoresca. Toda branca na verdura de um pomar e única na estrada arenta onde andavam soltos carneiros, cabras e grandes cevados grunhidores. Nas dimensões era um cacifro. Raul reclamou com contra as portas estreitas. Sempre prosperando em banhas, receava que uma manhã, acordando, fosse obrigado a demolir a parede do quarto abrindo brecha para a passar. Comiam em um hotelzinho, onde a gente da estrada de ferro costumava fazer os seus regabofes. De manhã saindo em grupo e um a um quiosque para o café. À noite dirigiam-se à estação para conversar e viam chegar e partir os trens. Quando os expressos silvavam, ao longe, paravam agarrados às colunas, com os olhos além, até que na grande sombra lulia o óleo imenso da locomotiva, e vinha crescendo, crescendo, ouvia-se o rumor e o chiado, e rápido, repentino, o comboio passava levantando um grande vento. Mal se avistavam vultos brancos e lá ia ele curveteando. Era uma luzinha que fugia como um vaga-lume e desaparecia na sombra. Logo, outro comboio chegava lentamente, parando junto à estação, à espera de passageiros e outro vindo da cidade, bufando. Sai gente, a locomotiva, desengatada, parda veloz para a manobra no virador e os empregados iam examinar os carros, batendo-lhes nos eixos. Na plataforma iluminada reuniam-se rapazes, moças passeavam, e uma velha negra, aleijada, cochilava a anto diante de uma bandeja, apregoando, de instante a instante, com uma voz triste, cocadinhas e balas. Anselmo achava aquilo hediondo. A vida insípida e monótona enchia-o de tédio e desalentava-o. Da manhã à noite era o mesmo, invariável espetáculo da natureza campestre, a mesma vida de rusticidade. Se chegava à janela, os olhos encontravam apenas a estrada larga e deserta, branca escaldando ao sol. De quando em quando, um homem que descia da sua roça, na vertente dos morros, sozinho, cantando ou com a bestinha lenta carregada, ou negras que tinham ido às compras e tornavam aos seus casebres com embrulhos, o cachimbo nos beiços, descalças, levantando uma poeira fina e dourada e ali ficava horas e horas, sob a ardência da luz, bocejando, sonolento, em mol, ouvindo os silvos dos trens que passavam ao longe. Nos fundos, era larga e verde planície cultivada, dividida em hortas e quintais. Laranjais de um verde forte e metálico, carregados de frutos, milhos louros, canaviais que sussurravam no mar verde e irrequieto. Um cheiro forte de seiva subia da terra morna. Aves andavam cacarejando e mariscando os monturos, e a uniformidade da paisagem dava uma impressão fatigante à vista. Enfarada de arvoredo e de ervas rasas, onde não aparecia um vulto humano, como se o mesmo Fou fosse o único encarregado da lavoura daquelas terras fecundas, que se estendiam dilatadamente perdendo-se num horizonte azulado de montanhas. Anselmo vivia vegetativamente como aquelas árvores fortes que ali estavam agarradas dedas, sugando-a. Mas o que, em verdade, o prostrava era, por assim dizer, a própria fecundidade. Justamente estava com aquelas árvores, cujos ramos saavam o solo vergados ao peso dos frutos. Sentia a inadiável necessidade de expansão. O seu espírito começava a produzir exuberantemente, as ideias caírem do ubíquo da pena como caem dos galhos os frutos maduros, mas a sua atividade espiritual, que se ia esperdiçando, dava-lhe grande tristeza.
Tarde às vezes,
não podendo conciliar o sono, enquanto os companheiros dormiam, abria a janela à noite silenciosa e debruçado à mesa lia e esgrevria e quanta vez o sol encontrou absorvido na leitura ou rematando páginas. Um dia resolveu descer. Não podia mais com aquela vida amolentadora e estéril. Pedroso tentou dissuadi-lo propondo-lhe alguns discípulos. Não vou arranjar trabalho, sinto-me morrer aqui. Esta inércia acabrunha-me, não posso mais. Preciso trabalhar. Mas para onde vai? Não sei, hei de arranjar um jornal. Que diabo? É impossível que não haja um lugar para mim. E que não haja? Aqui não fico. Não posso apô disso. Pedroso encolheu os ombros resignado e Anselmo foi vestir-se.
Um ganso?
Vou. Almoço primeiro, homem? Não.
Que coisa, até traz e vais daqui, vou ofendido. Houve alguma coisa, antigo? Não, nada.
Não posso com isto, Pedroso. Estou ficando neurastênico. Há ocasiões em que tenho vontade de chorar.
Por quê?
Ah, é este silêncio, é esta monotonia, é tudo isto que me enferrita. Demais, já é tempo de começar a fazer alguma coisa. Se continuo aqui, apodreço. Preciso ir. Mas não vai zangado conosco. Dando por quê? Vou para não morrer de tédio. Não posso ficar aqui a olhar milhos queimados e a linhas que chocam. Há mais de 6 meses que a vidinha languida de fine art. É tempo de reagir. E se não achares emprego? Com grande confiança ele afirmou. Hei de achar. Mas vens dormir aqui. É possível bem. Já que insistes, não quero contrariar-te. Mas a quem vais falar?
Ao patrocínio. Já o conheces.
Te divisto. Porque lhe não arranjas honra representação. Com a apresentação e falo. Se me quiser aceitar, muito bem, se não quiser, melhor. Tu tiveste algum aborrecimento, Anselmo? Não tive palavra. Hal, que acompanhara toda a cena sem intervir, sussurrou humildemente. Comigo não foi.
Ois, pelo amor de Deus, que mais querem vocês? Estou aborrecido, mas há disto.
Avançando impetuosamente para Portmorstrow, num gesto largo, a paisagem quieta, ao sol, e as cabras que iam lentamente com as crias ao longo da estrada deserta e sem sombra. Isto é que me enfastia, esta coisa reles. Preciso sair daqui, senão estouro. Hediondo isto. Hediondo, o silvo de uma locomotiva atravessou os ares mornos. Anselmo Moucha Pepel. Adeus.
Então até logo. Não vai zangado, não vou, homem.
Palavra.
Adeus, Hal.
Tomando a bengala, com a casa diz muitos metros da estação, deitou a correr pela estrada poenta ao sol dourado e quente da manhã gloriosa.